Esta é uma leitura do Evangelho segundo Mateus, considerações esotéricas sobre suas relações com os essênios, proferida por Rudolf Steiner. São 12 conferências proferidas em Berna, Suíça, de 1 a 12 de setembro de 1910, na tradução de Jacira Cardoso, publicado pela Editora Antroposófica. Esta é a segunda edição de 1997 e esta é a quarta palestra, proferida em 4 de setembro de 1910, correntes preparatórias. Segundo o que pudemos expor ontem, existe uma grande significativa diferença entre o que se pode denominar conhecimento do mundo espiritual através dos tempos e aquela espécie de conhecimento do mundo divino espiritual pretendido graças à especial característica, à especial configuração justamente do povo hebraico. Mencionamos que esse povo hebraico recebeu de seu ancestral Abraão uma configuração bem específica. Foi incluído no organismo humano um instrumento físico, um órgão físico, por assim dizer, mediante o conhecimento sensorial, o homem ascender, na medida do possível, a um certo conhecimento, e não apenas a um vislumbre do plano divino espiritual. O conhecimento do divino espiritual sempre existiu e sempre existirá por toda a parte. Porém, esse conhecimento como que eterno do divino espiritual é alcançado exclusivamente pela via da iniciação nos mistérios, pela iniciação em geral. Dessa iniciação, alcançável por um desenvolvimento humano especial, por vias artificiais, por assim dizer, deve ser diferenciado do conhecimento espiritual normal para qualquer época e que se manifesta como uma missão especial na evolução da humanidade. Portanto, com relação à antiga época atlântica, poderíamos considerar a clarividência astral como normal. Mas, para a época do florescimento hebraico, o normal, ou seja, o conhecimento externo, exotérico do mundo espiritual, é aquele que, com o auxílio de um órgão físico específico, é facultado pela força do conhecimento ligada a esse órgão. Já mencionamos como o povo de Abraão chegou a esse conhecimento, sentindo a existência divina amalgamada ao seu próprio interior. Portanto, era o conhecimento interior, a captação do divino no âmbito mais íntimo, o que fora facultado por esse órgão. Contudo, essa captação do divino espiritual no próprio íntimo não possibilitava que o indivíduo dissesse a si mesmo, abre aspas, eu me aprofundo em meu próprio íntimo, procuro captar meu íntimo na maneira mais profunda possível, e então encontro a gota da existência divino espiritual que me pode proporcionar um conhecimento da natureza, daquilo que também vive e pulsa no mundo exterior como existência divino-espiritual, fecha aspas. Isso não ocorria de imediato, só veio a ocorrer com o aparecimento, a revelação do Cristo no âmbito da evolução da humanidade. Ao antigo povo hebraico só foi dada, no início, a possibilidade de vivenciar o divino no espírito étnico. O indivíduo se sentia como membro do povo e não como uma pessoa individual. quando ele se sentia participante consanguíneo de uma genealogia descendente, percebia que na consciência étnica, em seu sangue, vivia a consciência de Deus, ou Javé. Portanto, desejando se designar este último adequadamente, no sentido da ciência espiritual, não se pode dizer que ele seja o Deus de Abraão. Com isso, seria designado de modo inexato. Deve-se sim dizer que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Trata-se da entidade que flui de geração em geração, manifestando-se na consciência do povo em pessoas individuais, por intermédio de indivíduos. A diferença e o grande progresso entre esse conhecimento de Abraão, Isaac e Jacó e o conhecimento cristão reside no fato de esse último reconhecer em cada indivíduo a mesma coisa que o povo hebraico só podia alcançar pelo aprofundamento no espírito étnico, no espírito que fluía no sangue das gerações. Assim sendo, Abraão pôde afirmar, abre aspas, na medida em que me foi prometido ser o fundador de um povo que se multiplicará nas gerações de meus descendentes, no sangue que correrá através delas, viverá o Deus, que reconhecemos como o supremo entre todos. Ele se revelará na consciência do nosso povo. Isso passou a ser o normal. Fecha aspas. Ora, em todas as épocas existiu um conhecimento superior do plano divino espiritual, o conhecimento praticado nos mistérios. Este não depende das outras formas particulares. Na época da antiga evolução atlântica, era possível, mediante uma certa clarividência astral etérica, observar o fundamento divino espiritual da existência. Podia-se desenvolver o próprio íntimo, chegando a um conhecimento dos mistérios e oráculos. Também na época em que o conhecimento hebraico era o normal, em certos lugares era possível elevar-se ao conhecimento do divino, não dentro do corpo, como os abrâmidas, mas fora dele. Podia-se ascender ao divino espiritual do ponto de vista do eterno, elevando o próprio elemento eterno à contemplação do divino espiritual. É fácil compreender que para Abraão fosse necessário algo. Ele aprendera a conhecer o divino espiritual à sua maneira, toda especial, por intermédio de um órgão físico. Por esse caminho, ficara conhecendo o Deus cósmico que rege o universo. Como desejava integrar-se vivamente no mundo geral da evolução, era-lhe infinitamente importante reconhecer que o Deus revelado na consciência de seu povo era o mesmo reconhecido nos mistérios de todas as épocas como a divindade criadora. Portanto, Abraão teve de poder identificar seu Deus com o Deus dos mistérios. Isso só foi possível sob uma condição toda especial. Sob uma condição bem especial, teve de ser-lhe dada a certeza de que na consciência do povo falam as mesmas forças que nos mistérios falavam de uma maneira mais elevada. Se quisermos compreender essa certeza, deveremos levar em conta certo fato da evolução da humanidade. Em meu livro, A Ciência Oculta, pode-se verificar que na velha Atlântida existiram iniciados denominados ali sacerdotes dos oráculos. Não importa o nome. Eu também mencionei que um desses grandes iniciados era o dirigente de todos os oráculos atlânticos. Era o iniciado solar. Iniciado com letra maiúscula, solar com letra maiúscula, com S maiúsculo. Era o iniciado solar, em contraste com os oráculos inferiores da Atlântida, que abrigavam os iniciados dos mistérios de Mercúrio, Marte, Júpiter, etc. Mencionei também que esse grande iniciado solar, dirigente do oráculo solar, também era o dirigente supremo da importante colônia cultural que se dirigira para do oeste para o leste, da Atlântida para o interior da Ásia, para de lá irradiar-se, inaugurando a cultura pós-atlântica. Esse grande iniciado recolheu-se a lugares misteriosos no interior da Ásia. No início, deu aos grandes sábios que conhecemos sob o nome de Rishis a possibilidade de tornarem-se grandes mestres de seu povo. E foi também esse grande e misterioso iniciado quem transmitiu parcialmente a Zaratustra, ou Zoroastro, sua iniciação. Diversas, no entanto, foram as iniciações proporcionadas a Zaratustra e aos rishis indianos, pois diferentes eram suas tarefas. Aos rishis foi proporcionada uma iniciação que lhes permitiu enunciar por si mesmos os grandes mistérios da existência, desde que continuassem a desenvolver seu próprio interior. Foi assim que eles vieram a ser os grandes guias e instrutores da antiga cultura hindu pré-védica. Para eles, tratava-se ainda de algo obtido por caminhos artificiais, mas mesmo assim, inteiramente semelhante à antiga clarividência atlântica, só que dividido individualmente entre todos os sete. Cada um dos sete rishis possuía seu determinado campo de ação, assim como os diversos lugares de oráculos possuíam seu campo específico. Assim, cada um dos sete rishis tinha sua específica tarefa. E era um colegiado que falava quando cada um dos sete declarava o que sabia da sabedoria primordial do universo. Eles a haviam recebido do grande iniciado solar, que havia transplantado do Ocidente para o Oriente a antiga sabedoria atlântica, transferindo-a de modo singular aos que deviam tornar-se portadores da cultura pós-atlântica. Foi de outra maneira que ele a deu a Zaratustra, para que este pudesse falar conforme já mencionei. Os rishis diziam, abre aspas, para se chegar às supremas esferas divino-espirituais, deve-se considerar maia ou ilusão tudo o que está em redor, tudo o que se oferece aos sentidos exteriores. Deve-se desviar a atenção disso tudo e aprofundar a visão no íntimo, e então se abrirá em nós um mundo diferente daquele que nos circunda. Fecha aspas. Portanto, o afastamento do mundo ilusório da Maia e a elevação às esferas divino-espirituais pelo desenvolvimento do próprio íntimo era nisso que constituía a doutrina dos antigos rishis hindus. Zaratustra ensinava de modo diverso. Ele não se afastava das manifestações exteriores, Não dizia que as coisas exteriores fossem maia, ilusão, das quais nos devêssemos afastar. Dizia, sim, o seguinte, abre aspas, essa maia ou ilusão é a revelação, a verdadeira roupagem da existência divino-espiritual. Não devemos afastar-nos dela. Ao contrário, devemos perscrutá-la, devemos ver no corpo solar luminoso a trama exterior em que tece e vive Ahura Mazda. Fecha aspas. Assim, de certa maneira, a posição de Zaratustra era oposta à dos antigos rishis. A cultura pós-indiana ganhou importância justamente por sua tarefa de gravar no mundo exterior o que o homem poderia conquistar por meio de sua atuação espiritual. Já vimos como Zaratustra ofereceu o melhor que pôde a Moisés e a Hermes da maneira descrita. Para que a sabedoria mosaica pudesse tornar-se corretamente fecunda, brotando qual semente, ela tivera de ser implantada no povo cujo ancestral fora Abraão. É que ele fora o primeiro a ser promovido com o órgão apropriado para obter uma consciência de Javé. Porém, devia saber que o Deus que, em seu íntimo, pôde revelar-se às forças físicas do conhecimento, falava com a mesma voz com que falava o eterno, onipresente Deus dos mistérios. Só que este se lhe revelava de maneira limitada, conforme Abraão podia conhecê-lo. Há uma entidade significativa, como o grande iniciado solar atlântico, não é possível, sem mais nem menos, falar imediatamente numa linguagem compreensível aos que vivem em qualquer época e têm uma missão especial. Uma individualidade tão excelsa como o grande iniciado solar, que realizava em si próprio uma existência eterna, dizendo-se com razão que dele não deviam ser pronunciados nem nome, nem idade, nem pai, nem mãe, tão grandioso guia da existência humana, só podia revelar-se assumindo um aspecto familiar àquele a quem quisesse manifestar-se. Assim, para conceder a Abraão uma explanação adequada, o mestre dos rishis, o mestre de Zaratustra, assumiu uma configuração investida do corpo etérico conservado do antepassado de Abraão, o mesmo corpo etérico já existente em Sem, antepassado de Abraão e filho de Noé. Sem, soletra-se S-E-M, S com letra maiúscula, E-M. Esse corpo etérico de Sem fora preservado do mesmo modo como o corpo etérico de Zaratustra fora preservado para Moisés, utilizando-se dele o grande iniciado do mistério solar, para assim se revelar a Abraão de forma compreensível. Esse encontro de Abraão com o grande iniciado do mistério solar é aquele que o Velho Testamento nos relata como sendo o encontro de Abraão com o rei, o sacerdote do sumo Deus, Melquisedeque, ou Maleksadik, como costumavam chamá-lo. Abre chaves, 1 Moisés 14, versículos 18 a 20. Fecha chaves. Trata-se de um encontro da maior significação de importância universal, esse de Abraão com o grande iniciado do mistério solar, o qual, para, por assim dizer, não assustá-lo, manifestou-se no corpo etérico de Sem, o ancestral do povo semita. Muito significativo é constar na Bíblia algo que é tão mal compreendido, isto é, a procedência do que foi facultado a Melquisedeque ofertar a Abraão. O que pôde Melquisedeque dar a Abraão? Ele pôde dar-lhe o segredo da existência solar, que naturalmente Abraão só pôde entender à sua maneira, a mesma implícita na revelação de Zaratustra, à qual Zaratustra só pôde aludir profeticamente. Imaginemos que Zaratustra se haja referido ao ser que vivia espiritualmente detrás do corpo luminoso do Sol, como Ahura Mazdal, dizendo a seus discípulos prediletos, abre aspas, vede, ali atrás existe algo que ainda não se uniu à Terra, mas que futuramente se verterá para sua evolução, derramando-se nela. Fecha aspas. Reconhecendo que só profeticamente Zaratustra podia anunciar o Espírito Solar, o Cristo, dizendo a seu respeito, abre aspas, ele virá num corpo humano, fecha aspas. Temos de convir que, ao ser humano incumbido de preparar e mais tarde levar avante a encarnação do Cristo na Terra, ainda deviam revelar-se em maior profundidade os segredos desse mistério solar. Isso ocorreu quando o próprio instrutor de Zaratustra exerceu sua influência sobre Abraão naquele encontro, aurindo, por assim dizer, da mesma fonte da qual provém o impulso crístico. Isso nos é novamente indicado de modo simbólico na Bíblia, como a seguinte narrativa, abre aspas, indo Abraão ao encontro de Melquisedeque, trouxe-lhe o rei de Salem, sacerdote do Supremo Deus, pão e suco de uva, fecha aspas. Pão e suco de uva serão mais tarde distribuídos mais uma vez. Quando o mistério do Cristo deve ser expresso a seus discípulos na instituição da Eucaristia, isso sucede por meio do pão e da uva. Pela ênfase dada à igualdade das ofertas, fica patente ser a mesma fonte que inspira tanto Melquisedeque como o Cristo. Portanto, uma influência do que mais tarde desceria à Terra deveria ser exercida por intermédio de Melquisedeque. Essa influência deveria prosseguir sobre o grande preparador do evento futuro, ou seja, sobre Abraão. E o resultado da atuação desse encontro de Abraão com Melquisedeque foi o fato de Abraão ter começado a sentir, abre aspas, o que o impulsiona, o que ele invoca sob o nome de Javé ou Jeová, como sendo o mais supremo ente imaginável, provém da mesma fonte da qual igualmente provém a consciência do iniciado à procura do mais elevado saber terreno, do Deus Supremo que perpassa todo o universo, fecha aspas. Era essa a consciência que agora Abraão podia transmitir. Uma outra consciência se abriu para Abraão, a consciência de que agora, efetivamente, com o sangue das gerações fluindo através do povo, acrescenta-se algo só comparável ao que era visualizado nos mistérios, quando o olhar clarividente procurava os segredos da existência e decifrava a linguagem do cosmo. Já chamei a atenção para o modo como, nos mistérios, se expressam os segredos do cosmo à medida que se fala uma linguagem estelar e se utilizam os segredos cósmicos como meio de expressão para o que se deseja dizer. Houve tempos em que os mestres dos mistérios revestiam o que tinham a dizer com palavras e imagens auridas das constelações estelares. Era como se vissem nas rotas dos anjos, em suas posições recíprocas, as imagens com as quais se desejava exprimir o que o homem vivencia ao ascender ao divino espiritual. Ora, o que lia a sabedoria dos mistérios nessa escrita astral? Aí eram lidos os segredos da divindade que perpassa o universo. As ordenações estelares eram a evidente expressão da divindade. Elevava-se o olhar aos espaços cósmicos e dizia-se, abre aspas, ali se manifesta a divindade e o modo como se manifesta nos é descrita nas ordenações e harmonias das estrelas, fecha aspas. Assim, para tal observação, o Deus do universo se expressava na ordem estelar. Para manifestar-se da maneira especial na missão do povo hebraico, esse Deus do universo teria de expressar-se na mesma ordem cósmica prescrita no curso das estrelas. Isto significa que por meio do sangue das gerações, que continha em si o instrumento externo da revelação de Javé, devia exprimir-se uma ordem semelhante à que se exprimia no curso das estrelas. Em outras palavras, na descendência de Abraão, deveria existir algo que na sequência genealógica, na consanguinidade, fosse o reflexo da escritura estelar no cosmo. Por isso Abraão obteve a promessa, abre aspas, tua descendência será ordenada como as estrelas no céu, fecha aspas. Essa é a verdadeira interpretação da frase que usualmente consta do seguinte modo, abre aspas, tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu, fecha aspas. Aí se declara apenas o grande número dessa descendência, abre chaves, 1 Moisés 22, 17, fecha aspas. Porém, não se trata de, aspas não, perdão, fecha a chave. Porém, não se trata de número, mas de que na descendência deveria reinar uma ordem idêntica à que é percebida no céu, representando a linguagem dos deuses no agrupamento das estrelas. Era essa ordem que se via representada no círculo do zodíaco, e na posição dos planetas em relação ao zodíaco exprimiam-se as constelações onde se encontrava a linguagem reveladora dos feitos dos deuses em sua atuação através do universo. Portanto, esse forte laço existente no zodíaco e na relação dos planetas com os 12 signos zodiacais devia expressar-se pela consanguinidade na descendência de Abraão. Temos então, nos 12 filhos de Jacó, nas 12 tribos do povo hebraico, as cópias dos 12 signos do zodíaco. assim como nas 12 figuras do zodíaco se expressa a linguagem dos deuses, assim Javé se exprime por meio do sangue fluindo através das gerações do povo judaico, que se dividiu em 12 tribos correspondentes aos 12 filhos de Jacó. O que está ordenado dentro do âmbito do zodíaco é designado por nós com o nome dos astros Vênus, Mercúrio, Lua, Sol, etc. E já vimos como que sucede na vida do povo hebraico em períodos distintos, no decorrer do tempo, possui de fato um certo paralelismo com o percurso dos planetas através do zodíaco. Temos de estabelecer um paralelismo entre Davi, o rege ou cantor, e Hermes ou Mercúrio, entre a época do cativeiro babilônico, quando a revelação de Jeová, cerca de 600 anos antes da nossa era, recebeu um novo influxo, e o nome de Vênus, um dos nomes em nosso sistema planetário. Isso devia ser comunicado a Abraão. Assim, por exemplo, a maneira como uma personalidade como Davi se situa na corrente genealógica é paralela à posição de Mercúrio no contexto do zodíaco. A tribo de Judá, por exemplo, corresponde ao signo de Leão, e a posição de Davi nessa tribo corresponderia, na história do povo hebraico, ao que no cosmos foi a cobertura do signo de Leão por Mercúrio. Assim, em todos os detalhes, na sequência sanguínea, na interessante transferência de reis ou cargos sacerdotais, nas batalhas ou vitórias de uma ou outra tribo, em toda a história hebraica, podemos constatar o que significa a cobertura de astros individuais lá fora no espaço. Isso está encerrado na significativa afirmação, abre aspas, tua descendência será ordenada como a harmonia dos astros celestes. Fecha aspas. Não devemos ver nos documentos baseados no ocultismo aquelas trivialidades que tanto se gosta de ver neles. Devemos, isso sim, pressupor que esses documentos sejam de infinita profundidade. Vemos, pois, de fato, como existe ordem nessa sequência genealógica que mais tarde nos é indicada no Evangelho de Mateus. Vemos esse evangelista indicar como, de maneira especial, é concentrado o sangue do corpo que deveria inicialmente receber a individualidade de Zaratustra, a fim de que esta pudesse conduzir à revelação do Cristo na Terra. O que foi, afinal, obtido através das 42 gerações, de Abraão até José? Obteve-se o fato de, com o último membro dessa corrente genealógica, se haver realizado uma combinação sanguínea processada segundo leis do mundo astral, dos sagrados mistérios. Nessa combinação sanguínea, que a individualidade de Zaratustra necessitava para a realização da grande obra, existia uma ordem intrínseca e uma harmonia correspondentes a uma das mais belas e significativas ordenações do sistema estelar. A composição sanguínea encontrada por Zaratustra foi uma reprodução de todo o universo. Formado durante gerações, esse sangue era composto segundo as leis da ordem cósmica. Tudo isso subjaz ao importante documento que agora temos diante de nós. Se assim posso dizer, como pálido esboço no Evangelho de Mateus. esse profundo segredo da evolução de um povo como reprodução de uma evolução cósmica é o que está subjacente nele. Assim sentiam os que primeiro souberam algo do grande mistério crístico. Eles sentiam já no sangue desse Jesus Nazareno de Mateus uma réplica do cosmo, uma imagem daquele Espírito que atua em todo o cosmo. Então, exprimiram esse mistério dizendo que no sangue onde devia viver o eu de Jesus de Nazaré, vivia o Espírito do Universo. Ao nascer, portanto, esse corpo físico deveria ser uma reprodução do Espírito de todo o cosmo, do Espírito que rege o Universo. Essa foi a fórmula original para o fato de a energia subjacente à composição sanguínea de Zaratustra, ou Jesus de Nazaré, ser o Espírito de todo o nosso cosmo, exatamente aquele Espírito que, em épocas arcaicas, após o Sol separar-se da Terra, permeara de modo acalentador o que se destacara na evolução cósmica. Das já mencionadas conferências de Munique, sabemos que, se não quisermos traduzir o início do Gênesis, o Bereshit bara Elohim et Hashamajim, o Es-Hares, com as palavras triviais da nossa época, que não se revestem mais do sentido antigo, mas buscar seu vestido verdadeiro, devemos traduzi-lo por, abre aspas, no que sobreviveu da existência saturnina, solar e lunar, os Elohim idearam em labor cósmico o que se revela para fora e se movimenta no íntimo. E por sobre o que se move internamente e através daquilo que se move, reinava a treva escura. Porém, se espraiava nele e o acalentava, permeando-o de calor. Como a galinha ao ovo, o Espírito Criador dos Elohim, Ruach. Fecha aspas. O que aí acalentava como Espírito é o mesmo, exatamente o mesmo, que depois produziu as ordenações que, de certa maneira, puderam ser expressas nas constelações estelares. Assim, os ancestrais iniciados do mistério do Cristo sentiam que a composição sanguínea de Jesus de Nazaré era uma reprodução do que Ruach Elohim elaborara através da existência cósmica. Por esse motivo, designaram o sangue preparado dessa maneira para o grande evento como sendo, abre aspas, criado pelo Espírito da existência universal, fecha aspas, o mesmo Espírito que na importante narração do Gênesis, no Bereshit Bara, é denominado Ruach. Esse sentido sagrado, verdadeiramente maior do que qualquer outro sentido trivial, a princípio subjaz como sentido supremo, ao que se denomina a concepção por obra do Espírito Santo Universal. Espírito Santo Universal com a letra maiúscula, no E, no S e no U. E Ruach, se soletra R-U-A-C-H. Isto está implícito no trecho, abre aspas. E a progenitora desse ser, ser com S maiúsculo, foi preenchida pela energia desse espírito do universo, fecha aspas. Abre chaves, Mateus, primeiro capítulo, versículo 18, fecha aspas. Basta termos sensibilidade para toda a grandeza de um mistério como esse, e então constataremos que nessa maneira de apresentar o fato reside algo infinitamente superior a tudo o que é dito com a expressão conceptio immaculata, ou seja, Imaculada Conceição. Basta considerar duas coisas na Bíblia para compreender sua verdadeira intenção e livrar-nos de uma interpretação trivial na Conceição Imaculada. A primeira é a seguinte: por que razão haveria o autor do Evangelho de Mateus de expor toda a genealogia de Abraão até José, caso quisesse dizer que o nascimento de Jesus nada teria a ver com ela? Será que ele se esforça em narrar como o sangue flui de Abraão até José para, em seguida, dizer que, na verdade, o sangue de Jesus de Nazaré nada tem a ver com isso? Será que ele se esforça em narrar como o sangue flui de Abraão até José, para em seguida dizer que, na verdade, o sangue de Jesus de Nazaré nada tem a ver com isso? E o outro fato é que Ruach Elohim, denominado na Bíblia o Espírito Santo, na língua hebraica é um nome feminino, o que, de alguma maneira, também deve ser levado em consideração. Voltaremos a falar sobre esse assunto posteriormente. Agora foi meu intuito apenas sensibilizá-los para a magnitude da ideia que fundamenta o início desse mistério. O que se passou no início da nossa época, sendo conhecido apenas dos sábios realmente iniciados nos segredos da existência universal, foi primeiro expresso em língua aramaica, no documento em que se apoia o Evangelho de Mateus. Não apenas por meio do ocultismo, mas também por meio da pura pesquisa filológica, é possível confirmar que esse documento subjacente ao Evangelho de Mateus já existia no ano 71 d.C. A verdadeira origem dos evangelhos pode ser conhecida em meu livro O Cristianismo como Fato Místico, publicado no Brasil em tradução de Rudolf Lanz pela Editora Antroposófica. A segunda edição foi de 1996. Fim da nota. No entanto, procedendo com exatidão, é possível provar, mesmo filologicamente, que tudo o que se afirmou sobre uma concepção posterior do Evangelho de Mateus não é correto, pois podemos provar que já no ano 71, portanto relativamente pouco tempo após os acontecimentos da Palestina, existia um escrito original aramaico do Evangelho de Mateus. Como não desejo apresentar aqui fatos filológicos, mas somente científico-espirituais, quero apenas referir-me a um tópico extraído da literatura talmúdica, perfeitamente confirmado por sábios judeus. Na literatura talmúdica, encontramos a informação de que o rabino Gamaliel II, que se encontrava envolvido, juntamente com sua irmã, num litígio sobre questões de herança surgidas pela morte de seu pai, causada no ano 70 por uma contenda com os romanos. Conta-se que o rabino Gamaliel II se viu diante de um juiz que, segundo informa a literatura talmúdica, era um cristão novo, um assim chamado judeu-cristão. Destes já havia alguns, instituídos em cargos jurídicos pelos romanos. Nesse processo, ocorreu algo digno de nota. Rabi Gamaliel II luta com sua irmã pela herança de seu pai. Diante do juiz, que já sabe alguma coisa do cristianismo, ele defende que, segundo as leis judaicas, apenas o filho e não a filha tem direito à herança e que, portanto, esta lhe pertence. O juiz lhe explica que a Torá foi abolida nos círculos de sua jurisdição e, visto ter vindo ele procurar direito e julgamento, não quer julgar simplesmente pela lei judaica, e sim pela que a substituiu. Isso se passou, como já foi dito, no ano 71, já que o pai de Gamaliel sucumbira na perseguição aos judeus no ano 70. Ora, Gamaliel não encontrou outra saída senão subornar o juiz. No dia seguinte, o juiz subornado fez uma declaração extraída do original aramaico do Evangelho de Mateus. E o que disse o juiz? O Cristo, abre aspas, não veio para destruir a lei mosaica, mas para cumpri-la, fecha aspas. Abre chaves, Mateus, capítulo 5, versículo 18, fecha chaves. Assim acreditou ele livrar sua consciência de uma transgressão da lei romana, declarando que sentenciava no sentido cristão, concedendo a herança a Gamaliel. Desse modo, ficamos sabendo que no ano 71 existia um documento cristão do qual foram emprestadas palavras existentes hoje no Evangelho de Mateus. Possuímos, portanto, um indício exterior, pois a citação foi feita em aramaico, prevendo que esse documento, ou seja, esse original aramaico do Evangelho de Mateus, já existia naquela época, ao menos parcialmente. Ainda abordaremos o que a pesquisa oculta tem a dizer sobre isso. Agora quisemos apenas mencioná-lo para demonstrar o seguinte. Ao recorrermos à ciência exterior, não devemos fazê-lo como frequentemente se faz, isto é, compilando a esmo o que esses senhores são capazes de ler sem levar em conta, por exemplo, a literatura talmúdica, de enorme significado para o que se pode conhecer também exotericamente sobre essas coisas. Verificamos, portanto, que também exteriormente pisamos em terreno seguro ao situar o Evangelho de Mateus em data relativamente remota. Posso dizer que só com isso já possuímos também uma certa prova material de que os participantes da redação do Evangelho de Mateus viveram em tempo não muito distante dos eventos na Palestina. Assim sendo, fica exotericamente provado que na época não era possível simplesmente mentir no rosto das pessoas, dizendo que no início da nossa era não viveu o Cristo a quem nos referimos. Ora, não decorrera nem meio século, de modo que ainda se falava com testemunhas oculares diante das quais não se podia aludir a fatos nunca ocorridos. Essas são coisas exotericamente importantes e queríamos apenas mencioná-las para comprovar seu lado exotérico. Vimos, portanto, que a partir dos mistérios cósmicos foram encontradas na evolução da humanidade disposições para que, no sangue, por assim dizer, filtrado do povo hebraico, que havia colhido em seu âmbito a própria ordem universal, fosse constituído um corpo no qual voltasse a encarnar o grande iniciado Zaratustra. É da individualidade de Zaratustra que fala o Evangelho de Mateus, e de nenhuma outra mais. Ora, não cabe pensar que tudo isso, colhido dos mais profundos mistérios da evolução humana, se haja realizado abertamente diante dos olhos de todos. Também para seus contemporâneos, esses fatos se achavam envoltos no mais profundo mistério, sendo compreensíveis apenas a um número mínimo de iniciados. Por isso é compreensível que tão grande silêncio reine sobre tudo o que, naquela época, ocorreu como o maior evento da evolução humana. E quando hoje os historiadores, baseando-se em seus documentos, afirmam que estes silenciam sobre esse evento, não devemos admirar-nos, mas aceitar isso naturalmente. Tendo caracterizado a maneira como, pelo lado de Zaratustra, foi preparado esse importante fato na nossa evolução humana, devemos agora observar ainda outras correntes preparatórias desse acontecimento. Muita, muita coisa ocorreu na evolução da humanidade imediatamente antes e imediatamente depois desse acontecimento em torno do Cristo. No fundo, esse evento foi preparado com grande antecedência. Assim como do lado exterior foi preparado pela incorporação de Zaratustra em Hermes e Moisés e pelo preparo do envoltório exterior de Jesus de Nazaré por meio de Melquisedeque, por intermédio do próprio mistério solar, algo mais foi preparado, algo como uma corrente paralela a essa maior e que, apesar de ser apenas secundária, tem alguma relação com a grande corrente principal derivada de Zaratustra. Esta corrente paralela prepara-se lentamente naqueles lugares que também são mencionados pela história exterior, quando esta nos chama a atenção para uma seita que almejava um desenvolvimento anímico especial, tendo sido descrita por Filon como a dos, entre aspas, terapeutas. Os terapeutas faziam parte de uma seita misteriosa que buscava a purificação da alma por caminhos interiores com o fim de eliminar o que se havia deturpado pelo convívio exterior e seus conhecimentos, almejando com isso elevar-se às esferas puras espirituais. Um ramo dessa seita dos terapeutas, na qual aquela corrente paralela continuou a ser preparada, era constituído pelos essênios, estabelecidos na Ásia. Todas essas pessoas, os senhores poderão encontrar uma breve exposição a seu respeito em meu livro O Cristianismo como Fato Místico. Reunidas nessa seita, tinham uma certa direção espiritual comum. Tanto entre os terapeutas como entre os essênios, havia uma certa orientação espiritual. Se quisermos conhecer essa orientação esotericamente, deveremos relembrar o que foi discutido no ano passado sobre o Evangelho de Lucas. Expusemos nessa ocasião o mistério de Gautama Buda, tal qual é tratado também nos escritos exotéricos do Oriente. Dissemos, então, que quem quiser tornar-se um Buda no decorrer da evolução, deverá primeiro tornar-se um Bodhisattva. Explicamos como o personagem conhecido na história, como Buda, também foi inicialmente um Bodhisattva, tornando-se mais tarde um Buda. Até os 29 anos de sua vida física, como filho do rei Suddhodana, ele ainda era um Bodhisattva, tendo se tornado um Buda somente aos 29 anos, graças ao seu desenvolvimento anímico. Na evolução da humanidade, existe toda uma série de Bodhisattvas. E aquele que, 600 anos antes da nossa era, se tornou um Buda, é um dos Bodhisattvas que dirigem essa evolução. Uma individualidade como essa, que dá dignidade de um Bodhisattva, acende a dignidade de um Buda, não volta mais a encarnar num corpo físico terreno. Nós vimos como o Buda se manifestou por ocasião do nascimento do Jesus do Evangelho de Lucas, ligando-se com seu corpo etérico a esse Jesus, que denominamos o Jesus da linhagem natânica. E vimos também que esse Jesus é diferente do Jesus que temos em vista no Evangelho de Mateus. Nessa transformação do filho do rei Suddhodana em Buda, devemos ver o fim de um antigo ciclo evolutivo. De fato, esse ciclo, que alcança seu término com a transformação daquele Bodhisattva em Buda, pertence à mesma corrente à qual também pertenceram os santos rishis indianos. Quando um Bodhisattva se transforma em Buda, seu lugar é ocupado por seu sucessor. Isso também é narrado por uma antiga lenda indiana. Esta diz que o Bodhisattva descido à Terra para ser o filho do rei Suddhodana e ascender à condição de um Buda, passou, antes de sua última descida, a coroa de Bodhisattva a seu sucessor nos reinos espirituais. Portanto, desde essa época, houve um sucessor daquele Bodhisattva que então se transformou em Buda. Esse novo Bodhisattva recebeu uma nova tarefa para a evolução da humanidade. Coube-lhe a missão específica de dirigir espiritualmente o movimento que se desenvolvia entre os terapeutas e os essênios, de maneira que reconhecemos no Bodhisattva sucessor do Buda o orientador espiritual dessas duas comunidades. Era ali que se exerciam suas influências. Esse Bodhisattva enviou, por assim dizer, uma personalidade definida para a orientação dos essênios durante o reinado do rei Alexandre Janai, por volta de 125 a 77 a.C. Uma individualidade de destaque nessas colônias. Esse notável personagem conduziu as comunidades essênicas cerca de um século antes do aparecimento do Cristo Jesus na Terra. Ele é bem conhecido no ocultismo e também na literatura talmúdica exterior. Houve, portanto, um século antes da nossa era, um século antes do aparecimento do Cristo na Terra, uma individualidade que nada tem a ver com o Jesus do Evangelho de Lucas, nem com o de Mateus, um guia e dirigente das comunidades essênicas. Essa personalidade é bem conhecida no ocultismo como uma espécie de precursor do cristianismo, entre os essênios. Na literatura talmúdica é conhecido sob o nome de Jesus, filho de Pandira, Jeshua ben Pandira. Sobre ele, obras literárias judaicas de baixo nível elaboraram toda sorte de histórias fantasiosas que ultimamente têm sido reativadas. Essa personalidade, nobre e portentosa, não deve ser confundida, como o fazem alguns talmudistas, com Jesus de Nazaré, do qual estamos falando. Nós também conhecemos esse precursor essênio do cristianismo como sendo Jeshua ben Pandira. Sabemos que ele foi acusado de sacrilégio e heresia pelos que, naquela época, consideravam a doutrina essênica herética. Ele foi primeiramente apedrejado e depois pendurado numa árvore, a fim de se acrescentar a ignomínia à punição. Esse é um fato oculto, mas também existe na literatura talmúdica. Nesse Jeshua ben Pandira, devemos ver uma personalidade que está sob a proteção do Bodhisattva, sucessor daquele que, como filho do rei Suddhodana, transformou-se depois em Buda. Assim as coisas ficam bem claras. Devemos ver uma espécie de preparação, uma corrente paralela à corrente principal cristã, nessa corrente subordinada ao sucessor do Buda, o atual Bodhisattva, que mais tarde se tornará o Buda Maitreya. Este enviou seus mensageiros às comunidades essênicas e, naquela época, se expressou no missionário, que nessas comunidades precedeu ao que veremos na próxima conferência. Assim, temos de buscar o nome de Jesus na individualidade mencionada nos evangelhos de Lucas e Mateus, mas também devemos procurá-lo um século antes do início da nossa era, em meio às colônias essênicas, naquela nobre personalidade frente à qual tudo o que a má literatura talmúdica encontrou é calúnia. Aquela personalidade que foi acusada de blasfêmia e heresia, tendo sido pendurada numa árvore, depois de apedrejada. Fim da quarta palestra.